Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
O jogo do bicho, ele tá nessa zona cinzenta, né? Porque ele não chega a ser crime, mas é a contravenção, né? Tem até aquela entrevista famosa do Zeca Pagodinho, né? Ah, mas você é a favor da legalização do bicho? Ele, ué, é ilegal? Que é uma coisa, principalmente no Rio de Janeiro, né? Uma coisa tão presente no cotidiano, assim, que fica aí nessa zona cinzenta, né? Então, ele surge, né, aí da ilegalidade, né, e acaba criando aí, né, uma estrutura, né, que vai desembocar nas milícias, né?
Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é historiador, pesquisador e um dos podcasters pioneiros no Brasil. Amante da cultura latino-americana, do futebol e da geopolítica, produz e apresenta diferentes programas na podosfera. No podcast Som das Torcidas, ao lado de Leandro e a mim, explica a história de clubes de futebol a partir dos cantos de suas torcidas. Já no Fronteiras Invisíveis do Futebol, ele e Felipe Figueiredo discutem e esclarecem a linha tênue entre o esporte e a política. Mas é no podcast Xadrez Verbal que os dois amigos trazem e analisam todas as mais importantes notícias da política internacional e logo vai estar no Guinness como um dos maiores podcasts do mundo em questão de duração. Né? De prestígio nem digo nada. Matias Pinto, seja bem-vindo ao Conversas Paralelas.
Salve, Ivan, prazer estar falando com você, né? Eu que já te ouço de longa data, né? Desde lá do Anticast, né? E até fica aqui meu pedido de desculpas público, né? Das vezes que você me convidou para participar, nunca deu agenda. Mas um prazer estar aqui nesse seu novo projeto, que eu também estou ouvindo, estou achando muito massa aí os convidados que você tem trazido e justamente falar de coisas que a gente não está tão acostumado, né, a falar, né, da perspectiva do convidado.
Sim, e é legal porque eu também acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. Eu conheci o Felipe, né, em 2015, quando eu estava fazendo a primeira temporada do Projeto Humanos. Entrevistei ele lá para falar um pouco de Iugoslávia e daí desde então comecei a seguir vocês. Gravamos, inclusive, juntos, né, vocês me entrevistaram em 2019, se eu não me engano.
Isso, primeira temporada do Repertório.
Isso, e foi muito legal, e finalmente gravar com você, acho que aquela foi a primeira vez que gravamos juntos, né, e essa segunda eu fico muito feliz aí. O Felipe não tenho nem o que dizer, né, odeio, não quero ver na minha frente, né, esse bandido palmeirense, né, que roubou a Copa do Brasil do Coritiba em 2012.
Foi uma vingança, né? Porque no ano anterior vocês tinham bagunçado o Palmeiras.
É, exato. E no ano anterior, em 2011, fomos roubados pelo Vasco, né? Na Copa do Brasil também, né? Então isso nunca mais vai acontecer. Mas tá bom. No caso, o Coritiba ir para uma final de Copa do Brasil 2 anos seguidos, né? Vamos lá, então. Matias, eu sei que você é um cara que gosta de muitas coisas muito específicas, né? E assim, eu fiquei muito surpreso saber que você tinha um interesse especial por organizações criminosas. Então, eu queria saber como é que começa, assim, esse teu interesse. Eu imagino que tem alguma coisa a ver com o teu interesse em América Latina, né? Que, aparentemente, as duas coisas andam muito juntas.
Pois é, né? Eu até tava brisando um pouco, pensando na pauta, de como surgiu esse interesse, né, tão específico por uma pauta muitas vezes árida, assim, né, que não é tão prazeroso de falar, né, mas é importante a gente estar sempre pesquisando. Mas eu acho que tem muito a ver com a cultura popular mesmo, né, e a cultura de massa, né. Eu sou meio doidinho das efemérides. Completam-se em 2022 50 anos do lançamento do Poderoso Chefão, né. Então eu acho que esse filme particularmente tem um peso muito grande, né, para o entendimento das organizações criminosas, sobretudo a máfia, né, e até fazendo um pequeno disclaimer aqui, eu fico meio incomodado quando usam o termo máfia para enquadrar qualquer organização criminosa, né, porque existem diferenças entre elas que têm a ver com as diferentes culturas, justamente, né. Então a máfia é bastante particular ali do sul da Itália, sobretudo a Sicília, né. Daí muita falam, por exemplo, a Yakuza é a máfia japonesa, mas como se a Yakuza surgiu antes, né? Então, é uma coisa que pode ser complicada, né? Mas acabou, né, convencionando chamar de máfia, né, qualquer organização criminosa. Mas eu acho que justamente, né, a gente estando no Brasil, tendo essa perspectiva internacionalista, né, pensando nas organizações criminosas como também algo transnacional, né, porque elas têm ramificações em diferentes países. Então você tem, por exemplo, a 'Ndrangheta, né, que daí seria a máfia calabresa ali também no sul da Itália, né, é o bico da bota, com associação ao PCC, por exemplo, né. Então eu sempre me interessei pelo noticiário policial, pensando nessa perspectiva, né, de organizações estabelecidas e que estão presentes aí há bastante tempo, né, e que tem um impacto muito forte no cotidiano, né, na cultura, enfim. Então é uma coisa que sempre me despertou interesse como historiador, né, e de ver também, né, como essas organizações, elas abrangem diversas facetas, né, da sociedade. E como amante do futebol também, isso é bastante presente, né, na Itália, na Colômbia, em menor grau aqui no Brasil. Daí na Argentina é uma coisa muito doida também, né, porque a Argentina não tem grandes organizações criminosas, mas muitas vezes as torcidas são enquadradas como tal, né, e até o léxico, muito por conta também da grande quantidade de imigrantes italianos que tem na Argentina, sobretudo em Buenos Aires, acaba pegando assim. Então, um chefe de torcida na Argentina, ele é conhecido como capo, muitas vezes. E um dos mais famosos dele, que é o José Barrita, que era conhecido como El Abuelo, que era o chefe de La Doce durante décadas, ele era calabres, né? Então, tinha também esse contexto.
Bom, melhor do que ser nazista, né? Que foi muito pra Argentina.
Também tem essa complicação.
Sempre que a gente fala de argentino velho com algum problema, eu já penso que é um nazista fugido, né? Mas enfim. E eu tava pensando aqui, você dizendo, né, sobre a questão da máfia, que é uma coisa italiana, né? E eu, pelo menos assim, ouvindo você falar, me dá a impressão que foi a popularidade de um filme como O Poderoso Chefão que fez com que o termo máfia virasse, sabe, falar bombril ao invés de esponja de palha de aço, sabe? Você acha que rolou um pouco isso ou não? O sistema é outro?
Não, eu acho que tem essa relação, né? E assim, e até eu falei do sul da Itália, mas na época ainda não era Itália, né? A máfia, ela surge um pouco antes, né, da unificação italiana. A Sicília, na época, fazia parte da Espanha, né, do reino da Espanha. Tanto até que tem uma coisa que me interessa bastante também é música mafiosa, né? Então tem um trecho de uma música que eles falam: "Ti cavalieri di Spagna su partiron dalla Abruzia a Sicília passaram". Seis cavaleiros da Espanha partiram, passaram por Abruzia e Sicília, né, duas regiões ali do sul da Itália, e depois pararam na Calábria, né? Daí mais à frente fala: "'Ndrangheta, camorra e máfia, e società organizzata, 'Ndrangheta, camorra e máfia, Sicília, Calábria, onorata", né? Fala aí das três principais organizações criminosas, né, que eles chamam de sociedades, na verdade, né, porque tem essa questão que a maioria das organizações criminosas, elas surgem justamente no vácuo do Estado, né? Então, ela é muitas vezes ligadas à questão da própria proteção, né, da segurança. Então, elas se entendem como sociedades, né, que daí ajudariam os próximos, mas claro que tem daí a questão da violência envolvida, né, todas essas contradições.
É um Estado paralelo, né? Assim, acho que o caso do PCC no Brasil é muito claro quando ele surge, porque isso já é uma explicação meio comum quando vai se falar da história do PCC, mas é que o abandono estatal no presídio, nos presídios, fez com que os presos se unissem para...
Por, né, melhores condições, né?
Porque melhores condições, exato.
Justamente, eles têm uma pauta muito clara no começo que não é atendida, então eles vão se organizando justamente por melhorias e acabam empiricamente, né, acabam percebendo que eles têm mais poder do que o próprio Estado, né?
E daí nesse ponto, né, porque se você vai pegar a história do PCC, é totalmente diferente da história da máfia italiana, né? E é mesmo assim, a gente coloca todo mundo numa mesma categoria de organização criminosa. Então acho que eu já queria, acho que seria legal a gente dar um passo para trás, assim, e tentar fazer essa definição sobre o que seria uma organização criminosa, né? E qual que é a diferença para ela para uma gangue comum, por exemplo? Se a gente pode considerar facções criminosas e organização criminosa como a mesma coisa? E eu complemento aí isso, essa pergunta de uma definição, também para a gente, pra, não sei se você tem a resposta para isso, mas qual que é considerada assim, a primeira organização criminosa dentro desse termo aí que a gente está trabalhando?
É, eu acho que o principal aspecto, né, que une todas as organizações criminosas é o território. Eu acho que uma organização criminosa, ela não consegue ser entendida se você não pensar numa delimitação geográfica, né? Então, a questão do território, eu acho que ela é primordial para o surgimento dessas organizações, né? Então, elas respondem muito a essa lógica. Eu acho que até em inglês tem um termo, eu acho que até traz mais força que isso, que é o turf, né? Essa questão do pedaço, né? Que é muito forte. Então, elas começam a se organizando daí. Então, por exemplo, a máfia surge na Sicília, a Camorra em Nápoles, a Yakuza no Japão, o PCC no presídio, né? Daí no Rio de Janeiro é uma coisa curiosa, porque a ideia de uma facção, ela surge no presídio, mas ela acaba se fortalecendo nas favelas, né? Primeiro ali com a então Falange Vermelha, que depois vai virar o Comando Vermelho, né? Que surge ali do contato dos presos políticos com os presos ditos comuns no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio, no caso. Então, acho que essa questão do território é primordial para a organização e surgimento dessas facções, né? E nas minhas pesquisas eu vejo que a Yakuza é a mais antiga, né? E que daí tem duas linhas, né, de pesquisa, né? Mas ambas apontam que ali é no século XVII, ainda no shogunato, né? E que a Yakuza ela acaba surgindo, né? Uma dessas duas teses aponta que seria por uma questão do jogo, né? Do jogo ilegal. Então, daí é outro aspecto, né? Tem a questão do território e da ilegalidade, né? Então, essas organizações criminosas, elas acabam se aproveitando desses dois fatores para o seu surgimento, né? Então, por exemplo, quando que explode, né, a questão da criminalidade nos Estados Unidos, por exemplo? É durante a temperança, né? A lei seca. Então, você proíbe, né, a comercialização de bebidas alcoólicas, surge alguém para desafiar o sistema e lucrar muito com isso, né? Então, e daí, nesse momento, como nas grandes cidades, principalmente ali do Nordeste dos Estados Unidos, tinha muitos imigrantes italianos e que acabaram trazendo, né, conceitos de organização que vinha da terra-mãe, né? Então, daí você tem essa conexão, né, internacional no surgimento da máfia nos Estados Unidos, né? Então, e que daí tem esse componente étnico muito forte, até por conta que a questão territorial nos Estados Unidos, ela é muito ligada também às questões étnicas, né? Então, nos Estados Unidos você vai ver o surgimento de diversas organizações criminosas com esse recorte étnico-social, né? Então, daí você tem gangues de mexicanos, de negros, de chineses, enfim.
Gangues de Nova York.
Pois é, até nativos americanos acabam se organizando também em gangues, né? Então.
Mas quando você fala o termo gangue, isso é até uma curiosidade que eu tenho. Para mim, assim, quando a gente fala de máfia, né, pelo menos usando o termo máfia aqui, eu já penso quase num crime, assim, tipo, os caras usam terno, sabe? A morte é um pouco mais elegante. E gangue, eu já imagino uma galera andando na rua metendo porrada, sabe? Que é meio, inclusive, o plot do filme Gangue de Nova York, né? O que a gente pode considerar gangues como organizações criminosas também nesse ponto?
Não, com certeza.
Que me parece, assim, uma coisa muito mais, sabe, pueril, do tipo, quando eu era adolescente, tinha gangue no meu bairro, assim, era um adolescente maluco, devia ser era um amigo de colégio, provavelmente, assim, que gostavam de bater em outras caras, assim, que torciam pra outro time, morava em outra parte da cidade, mas sei lá, inclusive, o que aconteceu com essas pessoas quando cresce, porque é uma coisa muito de adolescente pra mim, sabe?
Sempre que gangue, eu acho, a etimologia tá muito mais ligada, tipo, a um grupo de jovens, né? Tem essa questão, mas também são organizações criminosas, mas é que daí é uma coisa muito mais de rua mesmo, né? Enquanto que muitas vezes a máfia, ela opera em outros níveis, né? Ela está ligada ao mercado financeiro, à especulação imobiliária. No caso, a gangue é uma coisa bem de rua, assim, é uma coisa mais crua mesmo, né? E que tem esse aspecto juvenil.
Não tem CNPJ, né? Não tem CNPJ.
Pois é, uma coisa mais rasteira, assim, né? Então, por isso que traz essa linguagem mais jovem, né? Então, tanto até assim que um grupo de amigos pode ser uma gangue também, né? Um Friends, por exemplo, cita ali a avó da personagem da Mônica, dizia que se unia com a gangue dela num café, enfim. Então, é um termo mais ambíguo, assim, né? Que gera isso. Mas, na forma como elas são organizadas, né, principalmente Los Angeles, né, que é conhecida como a capital das gangues, sem dúvidas, são organizações criminosas, né? Tanto até que a Mara Salvatrucha, né, que é uma gangue salvadorenha, é considerada a maior organização criminosa dos Estados Unidos em termos de numéricos, né, em membros. Porque são crimes menores, assim, vamos dizer, né, que geram menos lucro, né, enfim, mas em termos de presença, eles estão espalhados por quase todos os 50 estados, algumas partes do Canadá, na América Central, enfim. Tanto é que o Donald Trump considerava eles uma das grandes ameaças, né, para a segurança dos Estados Unidos, porque é uma gangue que cresceu muito, né, em um curto período de tempo, porque ela está ligada à guerra civil salvadorenha, né? Então, você tem um afluxo muito grande de refugiados salvadorenhos, principalmente na Califórnia, que chegaram lá em bairros do subúrbio, né? Do subúrbio na concepção brasileira, na periferia, mas no hood, né? Como dizem, e acabaram sofrendo ameaças de gangues já estabelecidas de negros e mexicanos. Então, eles se organizaram para proteção mútua, acabou virando uma gangue poderosíssima. Muitos deles foram deportados de volta para El Salvador, se reorganizaram no país de origem e foram crescendo novamente, daí fazendo o caminho inverso, né? Então, é uma gangue que cresceu muito e tem centenas de milhares de afiliados por quase todo o Hemisfério Norte.
Interessante.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E você citou Estados Unidos e citou antes a questão da lei seca, né, que foi um start, assim, para algumas das organizações criminosas mais famosas, assim, né, e atuantes nos Estados Unidos na época. No Brasil a gente tem algum paralelo nesse sentido também? Por exemplo, o Jogo do Bicho teria sido... A sua criminalização poderia ser uma forma da criação de organizações criminosas, né? Pensando principalmente naquele documentário do Globoplay lá, do Castor de Andrade,
sim,
né?
E que tem o livro também, os Porões da Contravenção.
Isso, assim, a gente pode fazer um paralelo nesse ponto?
Eu acho que o mais próximo que a gente teve com aquelas máfias, né, da primeira metade do século passado nos Estados Unidos com o Brasil é o bicho, né? E que tem essa questão, né, que daí se divide a cidade do Rio de Janeiro, assim como se dividiu Nova York entre as famílias dos bicheiros, né? E daí, no caso do Rio de Janeiro, tem esse componente lúdico do carnaval, né, que muitos dos bicheiros eram ligados às escolas de samba, então acabava se confundindo, né, e no caso ainda do Castor de Andrade, também a relação com o futebol, né, particularmente o Bangu, vice-campeão brasileiro de 85, né, Ivan?
Sim, sim, mas e assim, é que fique claro, tá? O Coritiba vem mereceu, tá? O Coritiba era da chave de ouro, né? Era a chave de ouro que chamava? Não me lembro.
Era a taça de ouro.
Taça de ouro. Então, o Bangu era pra ter da segunda divisão, tá certo? Não, não, não existe isso, tá? Só pra... Não, não, era a Série B ali, porra. Vão a merda. tem no comentário, lá teve um cara lá que ficou, não, pô, o Bangu foi roubado. Foi roubar porra nenhuma, tá?
Curitiba, aliás, que é o único campeão brasileiro com saldo negativo. Eu acho isso sensacional.
Por favor, né, sim, mas venceu os melhores na época, tá? No mata-mata foi ninguém, ganhamos todo mundo. Então, respeita a nossa história.
Mas então acho que concordo com essa visão, assim, de que o mais parecido que a gente teve, porque o jogo do bicho, ele tá nessa zona cinzenta, né, porque ele não chega a ser crime, mas é a contravenção, né, tem até aquela entrevista famosa do Zeca Pagodinho, né, mas você é a favor da legalização do bicho? Ele, ué, é ilegal? Que é uma coisa tão, principalmente no Rio de Janeiro, né, uma coisa tão presente no cotidiano, assim, que fica aí, né, nessa zona cinzenta, né, então ele surge, né, aí da ilegalidade, né, e acaba criando aí, né, uma estrutura, né, que vai desembocar nas milícias, né, que daí é um atual estágio da criminalidade no Brasil, né.
Sim, mas isso daí também é, eu não sei, porque quando eu penso em organizações criminosas gigantescas, né, por exemplo, a gente pega lá o famoso caso Pablo Escobar, né, que basicamente mudou a economia do país. Quando a gente pensa no Brasil nesse ponto, a gente fala muito sobre, né, crimes de corrupção, né, tudo que aconteceu lá com Odebrecht, OAS, qualquer coisa assim, tudo que foi da Lava Jato que puxou, mas me parece que a gente fala muito de organização criminosa como assim, ó, políticos são corruptos que se juntam, mas a gente não tá falando tipo, porra, tá lá o PCC no meio do Planalto, sabe, tá, o Comando Vermelho tá comandando alguns caras, a gente fala isso muito no Rio de Janeiro, né, com questão de milícias, mas eu não vejo em nível nacional, e eu sei que o PCC, por exemplo, tem hoje uma abrangência nacional, mas eu não vejo ela ter esse poder que eu ouço de Yakuza, Máfia Italiana, Pablo Escobar. No máximo, assim, Castor de Andrade lá, que injetou dinheiro do jogo do bicho em escola de samba e no Bangu, e foi um fenômeno da época para fazer aquilo. Mas não me parece essa figura, sabe, do tipo, ou mafiosão, ou criminoso de grande calibre brasileiro, que tá aí na mídia o tempo inteiro fazendo festa para grandes empresários e políticos e construindo prédios e arranha-céus, assim, né? A gente não tem um Pablo Escobar, assim, com esse tipo de projeção de aceitação na política ou no público. Ou temos, e eu tô sendo ingênuo?
Não, eu acho que aqui no Brasil, acho que não teve nenhum criminoso com a projeção de um Pablo Escobar, de um Al Capone, assim, e de virar uma referência cultural, popular, assim. Até porque, falando particularmente do PCC, né, que é o vivendo aqui, nascido e criado aqui em São Paulo, e eu vi meio o crescimento do partido, como muitas vezes ele é referido, né? Porque o PCC, ele não quer chamar atenção, assim, acho que diferente. E isso é uma diferença do crime organizado de São Paulo para o Rio. Porque no Rio, como você tem uma disputa muito grande, né, entre diferentes facções, até por conta da geografia da cidade, né, que tem essa questão muito particular, né, e que território no Rio de Janeiro, ele é mais difícil de ser conquistado, né, e as comunidades elas acabam tendo uma proteção assim maior, e daí por isso naquele pedaço específico o criminoso ele acaba tendo uma projeção maior do que aqui em São Paulo, por exemplo, mas aqui o crime ele se espalhou de tal forma e praticamente sem concorrência, mas mesmo assim ele não quer chamar atenção, né? Ele está operando na política institucional. Você tem aí, né, diversos casos de conexão de criminosos ligados ao PCC em prefeituras da Grande São Paulo, com a questão de deputados também que são apoiados pelo crime, né? Isso eu observo, por exemplo, nos bairros da minha região, né? A gente sabe por nome, assim, quem está ligado com a atividade criminosa e que acaba apoiando políticos locais, enfim. É uma coisa que é meio sabida, mas ninguém fala abertamente, sabe? Mas existem essas conexões aí nos bastidores da política. Então, você não tem uma figura com essa projeção, mas a gente sabe que essas organizações, elas estão ligadas direto ou indiretamente com os políticos institucionais, assim, né? Com a política do dia a dia, né? Que faz as coisas, né? Então, existem essas conexões. E no Rio de Janeiro, com as milícias, né? Que daí tem essa confusão com o próprio Estado, né, que são agentes do Estado que acabam operando de forma criminosa, né, e que daí são eleitos, né, com essa bandeira, enfim, chegam a ser homenageados, e daí é o estado de coisas que leva à eleição do Bolsonaro, né. Então, assim, não dá para falar, né, que o Bolsonaro é o líder da milícia, mas no estado de coisas que a gente vive, a eleição dele é explicada pela ascensão das milícias.
Até pela presença, né, de, enfim, milicianos mesmo, próximos dele, que, digamos, como você disse, não dá pra dizer que ele é o chefe das milícias, mas que com certeza ele teve milicianos apoiando e fazendo campanha pra ele nas áreas de influência. Isso não precisa ser muito esperto pra saber.
E ele falava abertamente também, né, ele fazia defesa da milícia, ele e a família toda. Então, não é nenhum absurdo, assim, né? É um processo, né? Que vem ali desde meados da primeira década do século, né? Quando ele acaba ganhando uma projeção também.
Sim, sim. E agora, quando a gente fala do fenômeno brasileiro das milícias, a gente consegue fazer um paralelo com outros lugares que tem? Porque eu lembro quando... Que a milícia, ela não chega a ser exatamente né, alguma coisa paramilitar, né? Ela é um poder paralelo mesmo, assim, que tá colocado, mas ela não tem ela tem um apoio do Estado meio velado, mas, assim, você não tem um apoio governamental dizendo, olha, essa galera aqui a gente está permitindo que faça certas coisas pela gente, né, abertamente. E daí tem toda a complicação com tráfico de drogas, né, que a milícia serve em um primeiro momento para combater o traficante, até o momento que começa a querer tomar o lugar do traficante, né, e a gente vai ter essa junção dessa tempestade perfeita que se forma no Rio de Janeiro. Mas a gente tem o fenômeno da milícia no Rio de Janeiro específico, ele é tipicamente brasileiro, ou a gente consegue ver paralelos em outros lugares também?
Eu acho que a milícia, como ela foi estruturada no Brasil, é algo muito próprio. Só que existem os paralelos, e eu acho que o que o México está vivendo é uma situação que a gente está muito próxima. Eu acho que quando a gente fala de violência urbana, né? No Brasil, a gente sempre tem que olhar para o México para ver o que está acontecendo lá, porque é muito próximo do que a gente pode viver, né? Então, no México cunhou-se, né, o termo narco-estado, né? Porque órgãos do Estado, agentes do Estado, acabaram se envolvendo com atividades criminosas. Tanto é que um dos cartéis mais famosos do México são Los Zetas, que é formado por ex-militares. Então, é uma coisa pouco parecida, né, com a lógica miliciana que a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, lá, desde os anos 80, você tem cada vez mais, né, agentes do Estado ficando, muitas vezes, entre os dois, né, entre a função dele, porque a maioria deles são agentes de segurança pública, né, mas também ligados ao crime, quando não faz a transição completa, né, que acaba atuando apenas como criminosos nessa lógica da guerra às drogas, né? Mas então, eu acho que o Brasil caminha, principalmente o Rio de Janeiro, para o narco-estado que é visto no México, né? Que teve, assim, acho que um dos casos mais emblemáticos foi o desaparecimento, né, dos 43 estudantes normalistas de Ayotzinapa, no estado de Guerreiro, no sul do país, e que ficou provado que eles foram sequestrados por agentes do Estado e foram encaminhados para um cartel da região, Guerreiros Unidos, que desapareceu com a vida desses 43 estudantes que estavam coletando dinheiro para ir para uma manifestação na capital do país em homenagem aos mártires de Tlatelolco, né, que acho que foi a principal manifestação estudantil do México nos anos 60, no período que é conhecido como a ditadura perfeita, né? Porque o México viveu durante décadas sob o comando de um único partido, sem ser uma ditadura esclarecida, assim, vamos dizer, né? Mas o Estado estava tão corrompido na mão de um único partido, que era o PRI, né? O Partido da Revolução Institucional, que é um nome bárbaro, né? Que é o partido que ficou com o legado da Revolução Mexicana, que é uma coisa bastante confusa também, e que governou o país com muito autoritarismo durante décadas, sendo destronado somente na virada do século, né?
Sim. Eu queria sair um pouquinho da América Latina, mas entrando ainda nas questões de organizações criminosas, porque eu sempre ouvi e tive muita curiosidade sobre como é que funciona esse mundo crime organizado na Rússia, né? E leste europeu em geral, assim, porque se você já apontou aí uma diferença entre Yakuza e máfia italiana, eu acho que a Rússia a gente tem outras características, né? Qual que é a história básica assim, do crime organizado na Rússia? Você consegue dar uma pincelada?
No caso da Rússia, né, da União Soviética, as organizações criminosas elas surgem também ali nos presídios, né, muitos entre opositores ao regime socialista, né, e ligados basicamente ao contrabando, né, que era acho que a principal atividade criminosa dos países da Cortina de Ferro ali durante boa parte do século XX. Então você tem o surgimento, né, dessas organizações nos presídios, depois nas cidades, enfim, que vão ganhando força ao longo do século, mas principalmente ali nos anos 80, né? E daí tem uma questão curiosa, né, do papel da guerra do Afeganistão. Quando os veteranos de guerra do Afeganistão voltam para a União Soviética, não conseguem ser reinseridos, né, por conta da crise econômica que vivia o bloco, e acabam sendo incorporados justamente nessas organizações criminosas. E daí tem um dado muito curioso, Ivan, de que a versão estadunidense de Capitães de Areia, no filme baseado no romance do Jorge Amado, ali no começo dos anos 70, ela fez muito sucesso na União Soviética como um todo, mas principalmente na Rússia. É um dos filmes mais assistidos, né, durante a União Soviética. A Suíte dos Pescadores, do Dorival Caymmi, que ele participa dessa versão, ele interpreta um estivador e ele canta essa canção, ela foi ganhou uma versão em russo, que a tradução é Por Que Vocês Me Deixaram? E essa música ela é muito ligada à juventude que combateu no Afeganistão, né? Que é o Vietnã soviético, né? E por conta dessa incorporação desses veteranos de guerra no crime organizado soviético, depois russo, virou uma música de gangster. Então, a música do Dorival Caymmi ganhou uma versão em russo que fez muito sucesso ali nos anos 70 e 80 e que hoje é uma música ligada ao crime, né? Seria um proibidão, assim, vamos dizer, né?
Então, que loucura!
Uma conexão, assim, que é muito doida, assim, né? Mostra, né, essa questão também cultural, né, muito forte, de como esses gangsters, esses criminosos, têm uma questão tão ligados à cultura popular, né, ou seja, influenciando ou influenciados, né, então, imagina o Dorival Caymmi lá na Bahia, vai saber que a música dele, numa versão de um filme norte-americano, vai ganhar o submundo de Moscou.
Que loucura. Mas isso daí, quando a gente fala, né, daquele lance do crime organizado russo surgindo nas prisões, a questão das tatuagens, isso existe mesmo? Isso é muito Hollywood? Assim, o que a gente sabe dizer?
Não, claro que acaba sendo um pouco exagerado, né? Principalmente em produções cinematográficas, né? Tem aquele filme com o Viggo Mortensen, o Eastern Promise, eu não lembro agora.
Sim, bom pra caralho.
É muito bom. Qual que é a tradução em português, mas que mostra ali o lance...
Senhores do Crime?
Senhores do Crime, isso. Tem toda a questão, né, das tatuagens contarem a história do criminoso, né? Isso é uma coisa bastante difundida, né? Até aqui no Brasil, você tem várias tatuagens que têm significados, né? E se, assim, o cara não consegue confirmar a história daquela tatuagem, os caras arrancam no caco de vidro, pedaço de tijolo, assim, porque é meio um código interno, né? Então, aqui no Brasil tem essa questão das tatuagens, na América Central também, no Japão, a Yakuza também, tem vários códigos. naquelas tatuagens, e você tem que fazer por merecer, né? Então, assim, uma coisa meio básica em certas organizações criminosas é, tipo, você tem que matar um inimigo, e quando você mata, você faz uma tatuagem para provar, né, o seu valor perante a organização, né? Então, no caso russo, isso é bastante forte, né? E daí tem catálogos, né, de tatuagens. Tem um bem famoso que foi um agente penitenciário soviético que foi coletando durante décadas, né? E daí tem toda uma questão também com os simbolismos soviéticos, né? Então, existem tatuagens ligadas ao período soviético, mas como uma forma de oposição, assim, né, do criminoso. Ele ganhou aquela tatuagem porque ele se opôs ao regime, enfim. Então, é algo bastante forte, assim, né, que os caras literalmente carregam na pele.
Sim. A gente fala muito, tipo, máfia russa. Mas, pelo que você está me falando também, vou supor, né, baseado no que a gente falou de outros países, que não existe uma máfia russa, existem vários grupos de organizações criminosas russas, que inclusive talvez eu não deva chamar de máfia, mas enfim, o termo pegou. E daí eu te pergunto, quais são as organizações criminosas russas mais famosas, assim, e quais são as características?
Tem a Bratva, né, que acaba sendo a mais conhecida, né, que é Irmandade, né, a tradução, que acaba tendo conexões com quase todo o hemisfério norte também, né, principalmente o leste da Europa, né. E daí é curioso também, né, porque ali nos Balcãs, os grupos criminosos, eles são muitas vezes conhecidos como sindicatos, né, porque tem uma organização parecida com os sindicatos. E daí também tem todo, né, esse passado, principalmente nos Estados Unidos, né, essas conexões dos sindicatos com grupos mafiosos, né? Daí você tem a figura do Jimmy Hoffa também, acaba sendo bastante explorado também, né? Mas eu acho que a Bratva acaba sendo a mais conhecida da Rússia, né? E que daí ela é conhecida, né, mundialmente como a máfia russa, né?
Sim. E, ou seja, os outros são peixe pequeno perto dela, assim, a ponto a gente não ter nem muito conhecimento.
Que daí eu acho que rola muito uma barreira linguística, né? Também porque muitos desses termos acabam tendo essa tradução mais genérica para a gente entender, e que a própria construção, né, da imagem do criminoso russo, ela é muito estereotipada, né? Uhum. E daí também tem, né, essa questão da própria dissolução da União Soviética, né, que completou agora 30 anos, e que é um período muito confuso da história, né? Então aqui chega tudo meio deturpado também. Mas você tem a formação desses oligopólios na Rússia, né? Moscou, que é a cidade que tem mais bilionários do mundo. A construção dessas fortunas não foi de maneira totalmente lícita, né? Muitos desses magnatas que surgem são ali escorados por organizações criminosas. E daí, eu citei o caso dos Balcãs, tem um período até mais complicado do que da União Soviética. A dissolução da Iugoslávia foi muito mais traumática nesse sentido, né? Porque você teve diversas guerras civis sobre o território da antiga Iugoslávia. E daí você vê o surgimento de figuras que vêm do paramilitarismo e que acabam se tornando criminosos. E eu acho que a figura mais conhecida nesse sentido, ele é conhecido como Arkan, mas é o Jeliko Hastanovic, é um criminoso de guerra que era braço direito do Milosevic, né? Ele formou uma organização paramilitar entre torcedores do Estrela Vermelha de Belgrado, que ficou conhecido como Delier, que depois virou os Tigres do Arkan. E é um cara que cresceu o poder político e econômico dele de tal maneira que ele acabou incomodando o próprio novo regime ali, sob a figura do Milosevic, porque ele fazia essas conexões, né, entre o submundo do crime com a política. Acabou sendo assassinado em Belgrado no final do século passado, porque se tornou uma figura incômoda, né, para os novos donos do poder após o colapso da Iugoslávia.
Uhum. E a gente falou de Europa, Ásia, Américas. A gente tem alguma organização criminosa na África que chama a atenção?
Tem gangues locais, assim, mas eu, como diria a Glória Pires, eu prefiro não comentar, né, para não fazer uma leitura rasa, assim, uhum. Né? Confesso que não
Não tem nenhuma de grande projeção, assim, que se encaixe, qualquer Google responde rápido, assim, esse é o
não,
ponto,
né? São muito localizadas, assim, né, até porque no contexto africano você ainda tem o paramilitarismo de forma muito mais presente no interior, né, do continente, assim como organizações terroristas, né? Então, eu acho que assim, a principal questão de preocupação no continente africano são organizações transnacionais terroristas, né? Então, acho que é isso que acaba pegando mais, né? Mas existem, sim, evidentemente, gangues urbanas, né? Mas até pela própria estratificação em África, a cidade não tem tanto peso em relação como na Europa Oriental, nos Estados Unidos, na Itália, na América Central. As cidades têm uma população muito considerável, assim, né? Então, essas organizações que surgem nas cidades, né? Não é o caso da máfia, por exemplo, que surge como uma organização no interior, né? Camponesa, mas que acaba tomando a cidade de assalto. Mas no caso africano, a divisão do território, ela obedece outra lógica, por enquanto.
E então, certo, vamos voltar para o Brasil, como uma última pergunta, que eu sei que é um assunto que você, que junta vários dos seus paixões, né? Que essa pergunta que eu vou fazer, ela junta várias das suas paixões nesse sentido, que é a questão das torcidas organizadas do Brasil, né? Eu já ouvi várias vezes, são gangues, deviam ser proibidas, já ouvi conversas sobre ligação com crime organizado também, isso sempre acompanhado de um debate sobre trazer mais segurança aos estádios, toda vez que tem uma briga, e assim, para mim a referência é a qualquer Atletiba, né? Briga, vai ter jogo Atlético e Coritiba, vai ter briga de torcida na rua em algum momento. Inclusive, viralizaram alguns vídeos aí recentemente de torcedores do Atlético atacando torcedores do Coritiba e vice-versa também, né? E sempre coisas assim que são absolutamente estúpidas. Tipo, o cara tá andando com a camiseta do Coritiba, passa um carro, desce os torcedores do Atlético e vão lá bater, dar porrada no cara. No vídeo que viralizou, que foi o contrário, foi um casal, um homem e uma mulher andando com camiseta do Atlético, e daí foram cercados por torcedores do Coritiba que estavam ali andando, e daí começaram a zoar os caras, mandaram eles tirar a camisa. Então, assim, é de uma, sabe, de novo, questões absurdas. E daí vem sempre esse negócio de, tipo, ó, tá tendo muita violência por causa das torcidas organizadas, elas têm que ser proibidas, e daí vem um discurso de que elas seriam ligadas com alguma questão criminosa. Eu sei que esse assunto te chama a atenção porque tem todo um debate sobre a criminalização de ser pobre no Brasil, né? E que as torcidas organizadas, às vezes, é muito camadas populares que se organizam em torno de um time e que muitas vezes vão ter coisas muito diferentes disso que aparece na mídia. Mas eu queria saber a tua leitura, sobre a tua experiência nesse sentido, se existe uma relação entre torcidas organizadas e organizações criminosas, se sim, qual é a proporção, enfim, queria a tua análise sobre isso.
Boa pergunta, né, porque acaba trazendo várias camadas, né, para esse debate, mas falando propriamente aqui de São Paulo, né, que é a realidade que eu conheço melhor, né, frequentando o estádio, enfim, pesquisando também sobre o tema, o que acontece em São Paulo? Teve ali a criminalização das torcidas em meados dos anos 90, né, principalmente por conta da Batalha do Pacaembu, sobretudo a Independente do São Paulo e a Mancha Verde do Palmeiras, né? A questão da violência desde então, ela foi saindo cada vez mais dos estádios, estourando nos bairros, né? Faz muito tempo, até porque proibiu-se, né, os torcedores visitantes em 2016, mas por conta de uma briga que aconteceu na região metropolitana de São Paulo, horas antes do jogo. Então faz muito tempo que não tem episódios de violência nas praças esportivas. Mas já é meio sabido, assim, os pontos da cidade que vão ter briga, né? Inclusive, mesmo agora com a adoção da torcida única nos clássicos paulistas, as brigas seguem acontecendo, né? E tipo, teve uma vez um São Paulo e Santos, foi jogado na Vila Belmiro, na Baixada, e teve uma briga que rolou em Campinas, sabe? Tipo, mostra que é uma coisa que tá fora de controle, assim, né? Tanto da liderança das torcidas quanto do próprio estado, né? E que, assim, a proporção também de torcedores visitantes, ela foi diminuindo cada vez mais, né? Antes era meio a meio, daí ficou 60-40, 70-30, 75-20, até ficar 5%, né? Era 95-5. Então, assim, se o Estado não consegue conter a violência de um grupo de 2 mil, 3 mil pessoas em deslocamento, é a falência do Estado, né? E daí entra o componente do crime, né? Porque já ainda mais com essa questão dos aplicativos agora, né, do WhatsApp, por exemplo, a voz do crime ela acaba sendo difundida muitas vezes, né? Então, já recebi em áudios, por exemplo, né, de salves que saem dos presídios, de membros do PCC falando para quem se envolver em briga de torcida vai ser cobrado, porque essas brigas elas estavam afetando a visita das mães e companheiras dos detentos nesse deslocamento, né? Porque acabavam se encontrando, né, as torcidas com as pessoas que estão indo visitar os seus entes ali nos presídios, pela região metropolitana, pelo interior, enfim. Então rolava esse salve aí, né? Tipo, que quem se envolver em briga de torcida vai ser cobrado, escambau, enfim. É uma coisa que aconteceu também no futebol de várzea, né? Diminuiu muito a incidência de brigas no futebol amador por conta desses salves, porque não é interessante, né, pro PCC que nas comunidades você tenha brigas relacionadas ao futebol, porque acaba chamando a atenção das autoridades, né? Então, essa é uma pacificação por ameaça, né? Então, assim, o cara tem que ter muita razão para arrumar uma treta hoje no contexto ali do futebol amador, chamado de varziano aqui em São Paulo, né? Em Curitiba é suburbana, por exemplo. E eu acho que o caso mais emblemático nesse sentido foi na própria Mancha Verde, né? Que um dos seus fundadores, né, o Moacir Bianchi, acabou sendo assassinado porque numa reunião da torcida ele estava se opondo aos interesses do PCC, né? E isso ficou provado na investigação, então ele acabou sendo assassinado. Evidente, assim, né, pelo alcance que tem as torcidas, de que não vai ter essa intersecção com o crime, né? Mas daí também não vou cair no discurso reducionista e falar que é todo mundo bandido, todo mundo ali tem passagem, até porque tem gente em torcida que só tem passagem por questão de violência do futebol, né? Enfim, não é ligado ao crime organizado nem nada. Mas retomando, né, o que eu tinha falado anteriormente na Argentina, da torcida do Boca, ela foi imputada num caso nos anos 90 por associação ilícita, né? Então, foi o primeiro caso de uma torcida cujos membros eles responderam por formação de quadrilha, né? Até porque na Argentina, eu não gosto de citar as barra bravas, né, como são conhecidas, como torcidas organizadas, porque é uma lógica diferente também. Porque na Argentina, os barras, né, os torcedores, eles não são sócios de uma entidade como aqui no Brasil, né? Você não é sócio. Aqui o cara, muitas vezes, ele é sócio da Gaviões, mas não é sócio do Corinthians. Na Argentina, o cara, ele é sócio do clube. Ele não é sócio da torcida, ele é sócio do clube. E o clube, principalmente, né, os grandes clubes como o Boca Juniors, o River Plate, o peso político deles é muito forte, né? Tanto é que o Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, o primeiro cargo eletivo dele foi presidente do Boca Juniors, sendo eleito por milhares de votos, assim, tem um peso muito forte, né, ali na comunidade, né, no bairro de La Boca, né, e que daí acaba trazendo pessoas de toda a região metropolitana de Buenos Aires, do interior da Argentina, enfim. Então, o clube ele tem um papel preponderante, né? Enquanto que aqui no Brasil, essa vida social, né? Essa questão local, de comunidade, acaba sendo mais das torcidas do que dos clubes, né? Então, por exemplo, a Gaviões tem lá a sede deles no Bom Retiro, que tem uma vida social impressionante, né? Até por conta da própria escola de samba, tudo, né? Então, tem ensaio toda semana, passa muita gente por lá, e daí tem esses ruídos, né, assim, do próprio pessoal combatendo o tráfico de drogas dentro da quadra, acaba ficando uma coisa mais ali nos arredores, enfim, mas é algo muito complexo, né, a realidade das torcidas aqui no Brasil é uma coisa muito complexa que eu não vejo paralelo em outras partes do mundo, assim, da torcida em si, né, tipo, do alcance que ela tem.
E, com certeza, muda de estado para estado, né, no próprio estado deve ter diferenças, então esse é o problema de ter um Brasil desse tamanho.
Pois é.
Isso que o Sul é o meu país. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não, tô brincando.
E daí também, né, a gente teve alguns casos recentes também de chacinas em torcidas, né, e obviamente não eram questões ligadas ao futebol, que rolou queima de arquivo na Pavilhão 9, né, que eu morava perto da sede deles no dia, nossa, o que passou de viatura lá perto de casa foi impressionante, assim, né, é algo bastante delicado, assim.
Sim. Mas ok, acho que para uma introdução básica de crime organizado já tá ótimo. Então, Matias, queria te agradecer muito pelo papo aí, cara, foi uma aula aí. Queria dar o espaço aqui para você fazer jabás, né, a gente já falou no início do programa, mas fique à vontade aí para passar links, enfim, o que você tá aprontando, o que vem aí em 2022.
Então, tô lá, né, toda a minha produção na podosfera tá na Central 3, né, então para quem quiser conhecer o trabalho da produtora é central3.com.br, que tem lá todos os podcasts, né? A gente está, evidentemente, nos agregadores mais famosos aí. Minha principal rede social é o Twitter, né? Então, quem quiser trocar uma ideia, DM aberta lá em @yomatiaspinto, né? Eu em espanhol. É uma homenagem a um personagem de quadrinho argentino que chama Yo Matias, eu só agreguei meu sobrenome, né, então e tô semanalmente no Xadrez Verbal, né, a gente volta nessa agora terceira semana de janeiro, né, tem programa aí que já estamos quase com um mês sem gravar, então vai ser talvez
vai ser uma live de 24 horas.
Pois é, talvez esse entre pro Guinness, viu, a gente uma vez faltou um minuto pra gente bater 6 horas, eu acho que dessa vez não escapa. Então vou fazer aí um resumo, né, de tudo que aconteceu desde o final do ano passado, né, e aconteceu bastante coisa, né, então vai ser uma gravação meio tensa, ainda mais para eu que edito, né. E daí tá lá o Som das Torcidas, eu acho que se tudo der certo esse ano volta o Fronteiras Invisíveis do Futebol também, que é o podcast que o subproduto do Xadrez Verbal, né, que eu e o Felipe a gente se conheceu jogando bola, então foi sempre um assunto em comum entre a gente, né, esse binômio, né, entre esporte e política, né, uma coisa que a gente sempre conversou e queria fazer alguma coisa nesse sentido, né, ano de Copa do Mundo, então vai pintar coisa aí pro ano. Eu tô com um projeto também embrionário. Eu até achei interessante o episódio com o Adnê, né? Que eu tô pensando num podcast sobre sotaques.
Ah, legal.
Esse ano, espero que esse projeto vá adiante, né? E é isso. E, enfim, quem quiser trocar ideia, tô sempre aí disponível, fortalecendo a podosfera, né? Eu acho que esse daqui é o meu, sei lá, 50º podcast que eu participo, mas é sempre um grande prazer, assim, né, tá fortalecendo essa comunidade, né, enfim, Então, acho muito bacana estar falando com públicos diferentes e, novamente, né, não consegui participar do Anticast no passado, mas estou aqui batendo cartão no Conversas Paralelas.
Obrigado aí mesmo, Matias, uma honra tê-lo aqui na minha casa nova, né, e espero que não recuse convites futuros, né,
não,
que
dê certo também.
Então, muito obrigado, querido. Tá, até a próxima. Valeu. É.
Este podcast foi editado pela Maremoto.